senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pixel Podcast. Hoje é o dia do retorno do cara, mano. A gente tá aqui com o James de novo. Ele que tirou ali um tempo de umas férias prolongadas de mais de 100 dias sem aparecer por aqui. Então, oi, James. Você tá bem, cara? Você tá inteiro ainda? Você tá vivo?
Oi, gente. Eu tava desempregado, sobrevivendo do auxílio emergencial, mas finalmente voltei. Eu tô ansioso pra gravar essa coisa daqui, porque é um tema super legal e eu tenho bastante coisa pra falar. Bom, não tanta coisa assim, mas eu gostaria de ouvir a experiência dos outros.
E também eu tô aqui com os dois caras que estão sempre aqui comigo, o senhor Léo Ferreira e o Pedrinho. Se apresenta aí, gente.
Saudações a todos, família Pixel. Pedro Nunes é quem vos fala. Gente, tô muito feliz de estar aqui também. Muito feliz de estar aqui com o James. Uma salva de meia palma pro James. Pronto. Enfim, também estamos aqui nesse tema, né, para gravar esse tema lindo do qual eu não participei naquela época, porque naquela época eu nem fazia parte da Pixel, naquela época eu não estava vivo ainda, porque eu sou uma espécie de Benjamin Button, só que mais complexo, então eu estava morto lá e agora eu tô vivo. É isso.
E aí, pessoal, que quem fala é Léo Ferreira, e pela primeira vez eu tô aqui com o James, gravando com o James, esse cara que... era membro da Pixel, mas eu acho que era contratante fantasma, tipo, de gabinete de político, tá ligado?
É que eu faço freelance, entendeu? Aí, às vezes, ele me contrata pro programa e eu sumo por 6 meses, entendeu?
Pois é, só pode, porque o cara veio, era membro e sumiu, simplesmente sumiu, assim.
Ele foi lá, ele gravou com o Hunter, deixou a gente de lado, tá bom? E aí agora ele tá voltando.
O cara me traiu, mano, eu fui traído, ele foi lá pro podcast concorrente, mano, me traiu. Traindo, o cara é foda, então. Não dá, mano. Não.
Inclusive, me ouçam lá porque eu falei sobre Resident Evil, a única coisa que eu sei falar na vida, então.
Merchan, eba!
Bora, do Merchan.
Tô fazendo propaganda mesmo.
Tá certo. Mas enfim, hoje a gente veio aqui pra contar as nossas histórias com videogames, um tema que já teve aqui na Pixel, foi o nosso segundo episódio, lá no nosso comecinho. Não deu pra todo mundo participar, porque, como vocês sabem, a Pixel é formada por muita gente. Então, se a gente fosse fazer um programa contando a história de todo mundo, ia ser um episódio de 6, 7 horas, então ninguém ia escutar esta merda. Então, a gente tá trazendo a segunda parte aqui.
A Pixel é formada por muita gente, é como se a gente fosse uma boy band, velho.
É uma boy band, é quase isso.
One Direction.
Enfim, a gente vai contar hoje as nossas histórias e no final ainda tem um bônus, que a gente fez aquele esqueminha de novo, a gente pediu pra vocês irem lá no nosso Twitter, @pixelcast, comentar lá no post a história de vocês também, a gente vai selecionar as mais legais, o que a gente achar mais interessante e vai comentar no final do episódio. Então escuta até lá pra saber se você participou ou não desse episódio também. Mas então, sem mais delonga, bora pras histórias, é que hoje não tem muito jogo, ou tem jogo, não sei. Enfim, é isso, bora. Ok, vamos começar por quem aqui? Vamos por ordem alfabética, que a gente nem viu isso. Quando a gente gravou aquele episódio, a gente viu ordem alfabética, fez tudo bonitinho, organizado aqui, é tudo na zona da bagunça, dedo no cu e gritaria. Quem quer começar isso? Quem começa?
É tu, né? Que é Denoche, né?
É verdade. Vai que você conta pelo Vinícius, que é com V, não sei. Pode ser, não sei. Eu posso ser o último também, não sei.
Meu nome é James.
Porra. Mas enfim, a minha história com videogame assim, ela teve... é um começo bem comum, assim, né? Eu acho que não tem nada muito demais. Quando eu era pequeno, eu ficava muito na casa do meu avô, e o namorado da minha prima, ele tinha um PlayStation 2 naquela época, né? Então eu jogava muito no PlayStation 2 dele, e eu vivia pedindo videogame pra minha mãe. Eu quero um PlayStation 2, eu quero um PlayStation 2. Aí chegou um Natal, que ele foi o Natal mais feliz da minha vida, que, cara, eu não ganhei um PlayStation 2, na verdade eu ganhei um Polystation. Eu acho que essa é a maior decepção de toda criança.
Não acredito que você teve um desse. Incrível. Tive.
Na verdade não era um Polystation, era um X-Station, ele era um videogame preto no mesmo modelo do Polystation, igualzinho. Só que em vez dele ser branco, coisa e tal, ele tinha um X verde horroroso em cima, assim, e era bizarro, e ele, óbvio, emulava jogos de Super Nintendo. Então, foi aí que surgiu a minha relação com os jogos da Nintendo, que até certa época da minha vida eu fui apaixonado pela Nintendo, né? Ali, jogos como Super Mario, Donkey Kong, eu sempre gostei muito graças ao PlayStation. Então acabou que não foi muito triste eu ter ganho esse PlayStation e graças a ele eu tive essa relação com a Nintendo por muito tempo. Depois, graças a isso, eu me relacionei bastante com Pokémon, Pokémon TCG, enfim, por aí vai. Mas aí teve uma vez, também, depois, passou 1, 2 anos, eu finalmente ganhei o meu PlayStation 2, mas eu não aproveitei muito o meu PlayStation 2, porque o PlayStation 2 ele tem vários clássicos e coisa e tal, e na época eu não joguei, né? Era sempre, ficava muito naquele GTA San Andreas e God of War, o que é a única lembrança que eu tenho, assim, do meu PlayStation 2. Não tenho nada muito, nossa, joguei muito PlayStation, assim, no 2, no caso. A minha relação com God of War começou, óbvio, no PlayStation 2. Eu joguei muito, mas muito, muito, muito God of War. Um dos motivos de eu ser apaixonado por história é God of War, porque tem muita gente que fala isso com Assassin's Creed, né? Que gosta de Assassin's Creed, sim, que começou a se interessar a estudar história por causa de Assassin's Creed. E isso aconteceu comigo por causa de God of War. Isso nem faz muito sentido, já que a mitologia de God of War é toda desbiolada da cabeça, é toda ao contrário, não faz nem muito sentido, né? Mas eu comecei a me interessar por história graças a God of War, a mitologia grega, então aquilo me interessava muito e eu passei a estudar muito daquilo por causa do jogo. Isso vai fazendo parte da minha vida, assim, da minha infância, porque eu lembro que quando eu era moleque eu ficava eles chamam aqui de pós-escola, sabe? Que você sai da escola ali, era mais ou menos terceiro, quarto ano, por aí. Eu saía da escola e ia pra essa creche, e lá eu ficava praticamente o dia inteiro, e lá eu brincava muito com o pessoal, e as brincadeiras eram God of War. A gente sempre brincava que a gente era os deuses e o Kratos, enfim, era um negócio muito doido, muito louco, e por isso que God of War é um jogo que marcou muito a minha vida, por causa dessas lembranças que eu tenho, que eu guardo. Eu também lembro que no PlayStation 2 eu joguei o famigerado jogo do Ben 10, que eu acho que marcou a vida de muita gente. Não sei se vocês jogaram esse jogo.
Não, não joguei.
Não joguei.
Eu lembro que eu jogava muito esse jogo com meu pai. Eu lembro que a gente, eu até brigava com ele, por causa que ele fazia umas burradas no meio do negócio, a gente perdia e a gente brigava, mas era bem legal, eu gostava muito, e é outro jogo que me marcou, e teve até um tweet uma vez que eu fiz, que perguntaram, né, qual foi o jogo do PlayStation 2 que mais marcou, eu acabei botando esse do Ben 10. Mas aí depois eu fui pro PSP, eu tenho muitas histórias com o PSP. Depois eu fui pro 360, 360 também foi outro console que eu acho que eu desperdicei, que eu poderia ter aproveitado mais os exclusivos, acabou que eu não aproveitei tanto. Jogos como Gears of War eu não joguei, Halo eu também quase não joguei, eu só joguei o 4, eu acabei desperdiçando um pouco a minha experiência. Eu jogava só jogo de Lego e jogo do Batman, era o que eu me divertia no Xbox 360, tirando os jogos do Kinect, é óbvio. E agora eu tô aqui no PlayStation 4, né, sofrendo, vivendo, gastando muito dinheiro com jogo, é uma tristeza, mas é basicamente isso a minha história com videogame. Eu não tenho nada muito mirabolante pra contar, minha história é bem comunzona. Eu acredito que muita gente tem histórias assim, mas é diferente do Alex, né, coitado, que foi batizado por causa de Gears of War. Eu não tenho nada do tipo, foi muito bem comum, assim, a minha história. Mas e vocês, como é que foi, assim, como vocês entraram nessa de, vou jogar videogame, como apresentaram isso pra vocês?
Pra mim, videogame, ele começou muito cedo na minha vida, porque o meu pai tava namorando com a minha mãe, tinha um tempo já, e a minha mãe tinha conhecido ele há bastante tempo, né, como eu falei. E eu não tava me adaptando com ele, tipo, eu não gostava dele. Até que um dia, tipo, já há bastante tempo dele namorando com ela, ele chegou com um Super Nintendo pra mim. Foi a primeira vez que eu chamei ele de pai, e até hoje ele me zoa por isso, porque porque eu era interesseiro, porque só por isso comecei a chamar ele de pai. E foi assim. Eu comecei jogando... Eu não jogava, né, pra ser bem sincero. Porque eu tinha acho que uns 2, 3 anos. Ou um pouco mais. Eu realmente não lembro agora quantos anos eu tinha. Mas eu lembro que... Ao menos é que ele me fala também. Ele tem foto disso. Eu ficava pelado na rede. Tipo de se balançar e tal.
Tô ligado.
Enquanto eu via ele jogar Super Mario. E ele zerava Super Mario World em um dia, só pra eu poder assistir.
Que delícia.
E é basicamente por isso que eu gosto de videogame. Se não fosse por ele, talvez eu não estivesse aqui conversando sobre vocês com isso, sobre videogame. E o meu primeiro contato mesmo, assim, de jogar, foi Donkey Kong Country, o primeiro e o 2. E muito por isso também que eu acho que eu gosto tanto desses dois jogos, que foi os primeiros jogos que eu consegui zerar por mim mesmo, sem a ajuda do meu pai.
Uhum.
E o Super Nintendo foi meu primeiro contato com videogame, depois eu tive o PS2, eu também não aproveitei tanto o PlayStation 2 assim, porque eu jogava três coisas no PS2. Era Tekken 5, o Guitar Hero, e isso engloba todos os Guitar Heroes lançados pro PlayStation 2.
Guitar Hero eu também joguei muito, bicho, nossa.
E eu jogava muito Resident Evil. Eu joguei muito Resident Evil no PlayStation 2, principalmente o 4.
Refeguei.
Olha só, hein?
Cara, não, fã de Resident Evil 4, mano, não dá.
James, né? eu não sei, mas hoje em dia eu não gosto tanto assim de Resident Evil 4. Talvez tenha sido porque eu joguei ele demais quando era criança.
Lúcido.
E é basicamente isso. Eu tive outras fases aí, jogando videogame. Teve um tempo que eu joguei muito no computador. E até a gente tava até conversando aqui sobre o que a gente ia contar no episódio, né? Tem um momento da minha vida onde eu fico viciado em jogos de computador, particularmente Gunbound. Eu não sei, até hoje eu realmente não sei como definir qual é o gênero de Gunbound, mas ele é tipo Worms, ele é baseado em Worms. Eu acho que as pessoas devem conhecer aquele joguinho da minhoca e tudo mais, que tu tem que calcular o tiro com o vento, fazer toda uma estratégia. O jogo é de estratégiazinha, bem besta.
Uhum.
E eu fiquei bem viciado nesse jogo. Eu joguei bastante isso na minha vida. Até que, tipo, eu jogava na conta de outros dos meus primos. Até que um dia eu consegui um computador pra casa. Os meus pais compraram um computador e eu podia jogar ele em casa, o Gunbound. Aí eu pedi pro meu pai criar uma conta do Gunbound. Ele, pra me zoar, eu não sei. Hoje em dia ele disse que fez sem querer. Mas... eu já percebi que não foi sem querer, ele fez pra me zoar. Mas ele criou uma conta feminina no Gunbound. Eu era uma menina.
Digamos
dentro
que
do Gunbound.
Isso é muito vantajoso dependendo do jogo, né? Vamos deixar bem claro aqui, né?
Exatamente, e a gente vai chegar nesse ponto. Eu jogava muito com o Gunbound, né, e tal. Até que eu percebia que os caras me chamavam de bonito, não sei o que, que eu jogava bem e tudo mais. E tudo isso... porque era uma menina, entre aspas, jogando. Aí eu pensei, eu posso capitalizar em cima disso, né? E tudo isso com uma mente de uma criança. Isso tudo é com uma mente de uma criança, cara. De um pré-adolescente de 10, 11 anos, sabe? Aí foi quando eu tive a ideia, isso na época do MSN ainda. Eu criei um MSN e um Orkut com nome feminino. O nome que eu tinha escolhido era Letícia, porque era o nome de uma menina que eu gostava na escola. Eu falei, foda-se, vai ser esse nome.
Meu Deus, mano.
Vai ser esse nome aí. Aí, tá, eu escolhi lá, fui no Google, pesquisei nome de mulheres bonitas. Fotos de mulheres bonitas. Aí tinha uma mulher muito aleatória lá, e obviamente, eu não escolhi qualquer mulher, porque, tipo, poderia dar muito na cara que era fake, né? Eu escolhi uma assim entre o meio termo. E eu lembro até hoje que era uma foto de uma mulher meio deitada assim, em um estúdio todo de fundo branco e tal. E ela tava com uma camisa vermelha. Cara, eu lembro disso muito vividamente na minha cabeça. Aí os caras me davam um skin dentro do Gunbound se eu desse meu MSN pra eles. Aí foi quando foi certo isso no evento de Halloween do jogo. Cara, eu lembro que eu tinha uns 5 namorados nessa época. E
que pariu.
E todos eles me deram um avatar dentro do jogo lá. Que,
nossa,
que tu podia ter a roupinha, né? E eu tinha a roupa completa de bruxinha do jogo. Eu tinha uma roupinha de bruxinha dentro do jogo porque os caras me davam, tá ligado?
Nossa
Aí
senhora.
Eu falei, caralho, eu sou muito gostosa. E foi quando...
Puta merda.
E foi quando tipo, eu despiroquei total e criei um Orkut pra Letícia e tudo mais.
Nossa senhora.
E os caras me davam.
A Letícia tinha um Orkut, mano. Como
Nossa,
assim,
mano.
Cara?
Sim.
Eu já fiz algo parecido com isso. Só que eu não fui nesse jogo maluco que eu nunca ouvi falar, não. Foi no Naruto Online. Era eu e um amigo meu. A gente jogava esse jogo o dia inteiro, mano. Era Naruto Online o dia inteiro. A gente respirava Naruto Online. Era Naruto Online sempre. E aí, lá a gente gente escolhe, né? Se a gente tem um personagem masculino, feminino, tem as classes lá, e a gente só escolhia as personagens femininas por causa que elas eram as melhores de fato, né? Uhum. A gente acabou que um dia que a gente pensou, e se a gente fingir que a gente for mulher aqui? A gente entrou num servidor novo, fingiu que era mulher, coisa e tal, aí a gente criou um Facebook pra, no caso, pro meu amigo, né? Que ele tava fingindo que era mulher, e eu não consegui muito assumir esse papel, não, muito difícil, não serviu pra ser ator. Mas enfim, a gente criou um Facebook e tal, só que a gente não pesquisou imagens de pessoas aleatórias, não. A gente foi no perfil de uma gringa no Instagram, catou as fotos dela lá e fez um Facebook todo coisa pra mulher, e deu certo, cara. A gente também conseguiu muitas moedinhas no jogo. Foi, a gente deu vários golpes do baú em otaku fedido no Naruto Online, mano.
Golpe do baú.
Foi épico, cara. Foi
sério, velho.
Foi épico. Sério, sério mesmo. Foi nossa, velho, que saudade dessa época. Eu era feliz e não sabia. Mas, nossa, foi muito bom.
Aí foi isso, cara. Tipo, eu realmente tinha uns 5 namorados. E o foda é que, às vezes, eu esquecia de entrar, logar no meu MSN da Letícia, né? Da dita cuja. Porque enquanto eu jogava, eu tava conversando com os meus amigos no meu MSN pessoal. Aí, tipo, eu demorava pra responder eles e eles ficavam putos. Tinha alguns que terminavam comigo, assim, tipo, nossa, na caruda, mano. Na moral. Eu ficava muito mal, mas eu não devolvia as roupas.
Tá certo, eu, hein? Deu tá dado.
Pois
que
é.
Essa não.
Pois é presente, né? Pô, é isso. Aí depois disso eu parei de usar computador e eu voltei a ser consolista, peguei um PS3 e
Deus
joguei muito.
Deus agindo na sua vida, graças a Deus, né? Virou consolista, tá? É lúcido.
Ah, eu sempre fui consolista. Cara, eu não consigo jogar em PC. O que eu jogava no computador era Diablo 2, e aliás eu tô muito hypado pro remaster que vão fazer esse ano. Eu realmente tô muito afim de jogar Diablo 2 de novo. Eu jogava Diablo 2 e eu acho que eu jogava Age of Empires. Era o que eu conseguia jogar. Porque, como eu sou canhoto e a minha mão direita é muito ruim, tipo, muito, muito ruim, eu jogava com os braços cruzados no teclado. Por exemplo, eu andava.
É mais fácil só inverter o lado do mouse, porra. Cacete. Era mais fácil fazer isso?
Não, não é, porque a minha mão direita realmente é muito ruim.
Nossa
eu andava,
senhora.
Por exemplo, com um dedo, tipo, no W, e eu mexi o mouse com a esquerda. Eu joguei LOL por muitos anos assim.
Puta que pariu.
Mas eu não conseguia, cara. Eu realmente não conseguia. Eu não consigo me adaptar a jogar no computador. Talvez num dia eu tente de novo, mas, cara, eu não consigo. Aí foi quando eu voltei, assim, acho que lá por 2012, eu comprei um PlayStation 3. Eu jogava só guitarreiro no PlayStation 3. O que me deixa meio triste, porque parece que eu não aproveitei tanto, assim, esses consoles. Porque eu jogava muito jogo de ritmo. E aliás, eu comecei a jogar jogo de ritmo justamente por causa da minha mão zoada, que eu sempre tive muita vontade de aprender a tocar um instrumento, só que, pô, minha mão ser muito zoada, eu não conseguia, eu já tentei algumas vezes. E eu era muito viciado em guitarreiro, jogava muito guitarreiro, joguei muito GTA Online, e por isso que eu tenho um asco desse jogo hoje em dia. Eu não consigo jogar mais GTA V Online, nada, não
meu
consigo
Deus.
ouvir sobre GTA, que eu fico com raiva desse jogo, eu não consigo mais gostar desse jogo. E é isso, cara. Depois disso, tem o PlayStation 4 e foi quando eu me tornei gamer de verdade. Foi quando eu comecei a platinar jogo, que nem maluco aí, que a galera fala no Twitter que eu sou Trophy Hunter e tudo mais. Foi só no PlayStation 4 que eu consegui minha primeira platina, que foi o Far Cry 4. Eu lembro bastante, que eu gostei bastante do jogo e platinei o jogo. E
fala
é
a verdade,
isso mesmo.
Né? Nossa, a vida de gamer não é fácil não, hein, cara?
Não é.
A vida de gamer não é fácil, cara, porque, tipo, quando tu abre um jogo, tu começa a jogar um jogo, tu já pensa, é fácil de platinar? Vai ser fácil de platinar esse jogo? Aí tu vai
eu
lá...
Eu odeio por pensar assim às vezes.
Eu também.
Cara,
é horrível saco. Pensar assim, nossa. Primeira coisa que eu faço quando eu abro o jogo é ir lá na aba de troféu, ver
eu
se é fácil de platinar, se não é.
Puta
horrível.
Puta merda, sim, sim.
Gente, por falar nesse negócio de aba de troféu, né, esses dias eu peguei, né, eu falei assim, mano, que vontade que eu tô de jogar um RPG. Aí eu fui lá no Game Pass, né, com aquele catálogo enorme, entupido de RPG, e falei, meu Deus, eu vou pegar algum Final Fantasy. Porque o povo falava assim, você pode jogar qualquer Final Fantasy, porque eles não têm tanta relação assim de história, é sempre uma história diferente.
Sim,
e tal.
Sim, isso é antológico.
Aí eu fui lá, baixei o Final Fantasy 9, aí quando eu fui olhar a aba de troféu, tava tudo em chinês, eu comecei a dar risada. Porque eu falei, Eu não vou conseguir platinar isso daqui. Eu nem sei quais conquistas que apareceram. Aí eu joguei um pouquinho, apareceu uma conquista, tava tudo em chinês, aí eu, aham, entendi.
Obrigado pela conquista.
No PlayStation, as conquistas do Final Fantasy IX, pelo menos, são em inglês, vai. Pelo menos isso.
Mano, eu acho que era... Acho que era em chinês, japonês, alguma dessas duas línguas. Porque, assim, era o 9, eu tenho certeza que era o 9. Porque eu peguei pra jogar, acho que o 8, depois... Porque, mano, eu não vou jogar o jogo com as conquistas japonês, né? Porque se eu gostar, eu vou querer platinar.
Tem que jogar o 7, James, o 7.
É, esse daí tá na mira também. Ele tá no Game Pass, então uma hora ou outra eu jogo. Quando eu tiver bem na vibe de RPG, eu vou pegar pra jogar assim. Aí eu fui lá e baixei o 8, só que eu achei o 8 tão ruim, tão chato. Sério, assim, tipo...
Esse comentário é meio geral, né? Não é nem só você que acha.
Mano, jogo pra época, ele devia ser divertido, sei lá. Porque, tipo, não tô jogando gráfico de um jogo de, sei lá, acho que quase 20 anos atrás. Mas é que o jogo tenta ser bonitinho, só que ele acaba sendo muito feio. Peguei e falei, depois eu tenho que jogar Final Fantasy, porque eu abro a conquista tá em chinês, o outro eu abro que tá aparecendo, olha, enfim, eu não sou a primeira pessoa da minha família a pegar num videogame assim, eu não sou a primeira pessoa a ser chegada no videogame assim, porque a minha irmã, ela ama os jogos da Nintendo, ela ama de coração, pelo menos ela amava, né? Eu não sei se ela ama hoje em dia, porque faz muito tempo que eu não
visito
ela.
O James tem um desgosto na família, cara, ele tem uma nintendista como irmã, eu teria vergonha de verdade, mentira, mano, é piada, é brincadeira.
Mano, eu não gosto dela, tá ligado?
Nossa, que
horrível. Justamente por isso, mas enfim.
James odeia a irmã por ser nintendista, entenda o caso.
Exatamente.
No Globo Repórter.
Exatamente.
Meu Deus do céu.
Não, mas enfim... Eu tenho uma confissão a fazer. O Super Nintendo que ela tinha, eu jogava quase todo dia naquilo. Ela tinha os cartuchos original tudinho. Tipo, ela era muito colecionadora nisso. Eu acho que ela ainda tem hoje em dia, não tenho certeza. Mas enfim, o jogo que eu mais joguei quando eu era criança, com certeza, foi Bomberman. Super Bomberman 5, se eu não me engano.
Nossa, eu também joguei muito
Bomberman
isso,
muito
velho.
Bom,
meu Deus,
cara.
Muito bom.
Eu pegava pra jogar esse jogo, eu passava 5 horas, 6 horas por dia só nesse jogo. Ela, você não vai deixar eu jogar Super Mario? Não, eu quero continuar jogando Superman. Aí ela pegou, encheu o saco da minha mãe e falou, não, você tem que comprar um videogame pra ele, porque ele não tá deixando meu Super Nintendo em paz. Aí minha mãe foi lá, aí no outro dia eu tava com o PlayStation 1. E o primeiro, eu peguei uns jogos do PlayStation 1 e eu não gostei de jogar. Aí, tipo, eu nem lembro quais são os jogos, eu acho que foi, tipo, uns jogos super aleatórios, assim, que minha mãe comprou junto com o videogame, mas eu não curti jogar. Aí eu voltei pro Super Nintendo dela. Aí ela começou a reclamar com a minha mãe, arruma um jeito de jogar esse menino pro outro videogame, porque ele não me deixa jogar Super Mario. Aí eu quero jogar Bomberman. Aí ficava a gente nessa disputa. Aí minha mãe, como na época eu gostava bastante de filme de terror, eu amo filme de terror desde que eu era criança, tipo, eu acho que meu filme de terror favorito quando eu era criança era Anaconda. Eu tinha muito...
Meu Deus.
Interesse por uns monstros gigantes, essas coisas, eu achava muito da hora. Aí a minha mãe pegou e falou assim, eu vou pegar um jogo de terror também. Aí ela foi lá e pediu um jogo de terror. E adivinha o que o cara tava vendendo? Resident Evil 3.
Clássico. Foi paixão à primeira vista.
Eu peguei pra jogar o Resident Evil 3, como a nossa casa era muito pequena, no, na época, era o quarto da minha irmã, o da minha mãe, e eu dormia na sala. Só que na sala não tinha TV, a gente deixava a TV na cozinha, porque minha irmã ficava bastante tempo na cozinha, porque o quarto dela, ela, sei lá, era muito abafado, e ela gostava mais de ficar na cozinha mesmo. Aí tinha uma TV na cozinha. Aí minha mãe falou assim, você não vai jogar no quarto, você joga na cozinha, na mesa de vidro. Eu vou deixar meu videogame em cima de uma mesinha de vidro. Só que teve um dia, essa mesa, ela não tinha essa parte de vidro ligada ao suporte. Aí eu peguei pra jogar o Resident Evil 3, aí eu fiquei empolgado em alguma parte, eu nem lembro qual parte que foi. Eu acho que foi, sabe, quando o Nemesis aparece na Clock Tower, eu não sei se você lembra, Pedro.
Eu lembro sim.
Então, aí eu devo ter ficado tão estressado com essa boss fight, tão animado, sei lá, eu não lembro como eu tava na época, que eu me apoiei todo na mesa e a mesa pegou e virou e caiu.
Meu Deus do céu, cara.
Aí, tipo, ela não caiu totalmente, ela virou, só que ela me prendeu na cadeira, porque a cadeira, ela tinha aqueles negócios, assim, pra você colocar o braço, sabe? E a mesa ficou encostada nesses negócios, e eu não conseguia sair da cadeira de jeito nenhum. Eu fiquei preso ali com a mesa, mó tempão esperando minha mãe chegar pra ela tirar a mesa, e eu consegui sair dali. Meu Deus, coisa que eu passei por causa de Resident Evil.
Traumático, cara, pelo amor.
Nem um pouco traumático, né? Motivos para usar camisinha. Seu filho pode um dia derrubar a televisão, a mesa e o videogame e ficar preso numa cadeira. É, realmente, de fato.
Calma que tem... Eu vou dar mais um motivo ainda, hein, gente? Puta merda. Tá cheio. O motivo pra não ter filho tá cheio.
Eu nunca fiz uma merda dessas que eu me lembre, assim, de por causa de videogame, não.
Teve uma época também, por causa de Resident Evil também, essa situação. Meus primos tinham o PlayStation 2, né? Teve uma época que eu fui morar com a minha avó, eu não tinha mais meu PlayStation 1. Minha irmã falou, não, se você levar pra lá, seus primos vão quebrar. Então deixa aqui. Eu falei, tá bom, vou deixar aí. Ela falou que eles tinham um videogame lá e provavelmente eu ia gostar também. E o videogame que eles tinham lá era o PlayStation 2. Aí eu comecei a perguntar, ah, tem Resident Evil 3 nesse videogame? Aí eles falavam, não. Aí eu não queria jogar naquele videogame de jeito nenhum. Porque o único jogo que tinha lá, que eles jogavam todo santo dia, era qual? Resident Evil 4.
Explicou o motivo do ódio pelo jogo. Já entendi, já entendi já o motivo. Vai, continua.
Exatamente isso. Desde
o comecinho era pessoal, velho. Sempre foi pessoal.
Então, tipo, olha o plot twist aí.
O drama de James, perdeu tudo, morando de aluguel.
Eu queria tanto jogar o Resident Evil 3 clássico, mas não tinha pro PlayStation 2. Aí eu falei assim, ah, mano, eu vou atrás de algum Resident Evil pra PlayStation 2, porque eu não quero jogar Resident Evil 4. É, aquilo ali não é Resident Evil pra mim, eu falava desse jeito. Aí eles falavam, não, isso aqui é Resident Evil, você não tá vendo? Não, olha o Leon aqui, ele também tá no 2. Aí eu, não, isso aí não é Resident Evil pra mim, Resident Evil é aquela câmera estranha lá, eu falava
desse
jeito.
Nossa, desde
o
começo, James era um ser humano crítico,
isso,
velho, que lindo.
Não, isso aí perfeito. É o karma, agora não, ele tá pagando o karma, entendeu? Porque
cara,
o pessoal fala que Resident Evil 7 não é Resident Evil por causa da câmera. Se fudeu, James, agora tem que aturar essa gente, o nome disso é karma. Se fudeu.
Verdade, não pensei por esse lado.
Aí eu peguei por um dia, aí eu fui lá na banca de que vendia aqueles jogos de PlayStation 2 e eu falei assim, pro moço. O moço entendia bastante de jogo, meus primos chegavam lá e passavam 2-3 horas falando de Resident Evil 4 com ele, então eu já sabia que talvez ele ia saber o que eu tava procurando. Eu fui lá com R$2, que era o preço na época dos jogos de PlayStation 2. Era bem baratinho. Acho que até hoje é esse preço.
A gente era feliz e não sabia.
Aí, enfim, eu perguntei pro moço. Moço, você tem algum Resident Evil com câmera estranha? Eu falava câmera estranha. Aí ele falava assim, como assim câmera estranha? Aí eu falava, ah, igual do 2 e do 3. Aí ele pegou, procurou lá. Aí ele falou, ah, eu tenho um aqui. Aí vocês devem estar pensando, nossa, era o Code Verônica. Não, era um Resident Evil spin-off aí, que era...
O Dead Aim.
Exatamente. Eu sempre esqueço o nome desse jogo. Mas enfim, eu até que gosto dele, né? Porque, enfim, eu voltei pra casa com esse jogo e eu falei pros meus primos, gente, eu comprei Resident Evil, vocês vão me deixar jogar eles? Não, a gente quer jogar Resident Evil 4. Eu, não, vocês vão me deixar jogar, porque eu comprei esse jogo e eu quero jogar.
Meu Deus do céu, caos.
Aí eu comecei a brigar com eles, velho. Eu cheguei a sair na porrada com alguns dos dois, se eu não me engano. Porque eu queria muito jogar o jogo que eu tinha comprado. Aí no final eles pararam um pouco de jogar Resident Evil 4 e eu joguei bastante esse Resident Evil Dead Aim, mas eu não sou tão apegado a ele assim, mas de qualquer forma, tá explicado aí um pouco do meu ódio por Resident Evil 4, porque, velho, meus primos não jogavam nada, eu não sei isso, tinha vez que meu outro primo queria jogar uma coisa diferente, aí ele comprava uns jogos super interessantes, tipo GTA San Andreas, acho que ele comprou até God of War, se eu não me engano, e o outro não queria deixar ele jogar por causa que ele tava viciado em Resident Evil 4, ele só jogava aquilo. Como a pessoa pode ser assim quando criança, sabe? Eu enjoava de um jogo tão rápido que eu jogava um pouquinho dele e já ia lá num saco cheio de jogo pirata pra pegar mais outro e colocar ali dentro pra jogar um novo, entendeu? Mas ele só queria jogar Resident Evil 4. Mas fora isso, eu não tive tantas experiências, assim, marcantes com videogame. Acho que minha experiência
James,
até que normal.
Eu tô impressionado que você não gosta de R4 por esse trauma todo aí, mas você gosta ainda, você consegue gostar mais do Dead Aim, do Dead Aim aí, desse spin-off, do que do R4. Sendo que
meu
lá a gente tem
consigo,
o Bruce, que é aquele
consigo,
protagonista, que é um Leon, só que mais genérico, cara. Como pode, velho?
Ou seja, o James não odeia Resident Evil 4 pela estrutura. Ele odeia Resident Evil 4 por causa dos primos.
Pode ser. Mas enfim, eu acho que eu me apeguei mais ao Dead Aim por causa que eu amava a câmera fixa. Eu jogava Resident Evil 3 clássico e eu fiquei maravilhado com o jogo. Aquela ambientação, meu Deus, tudo aquilo misturado com aquela câmera me fez apaixonar nesse estilo de jogo. Por muito tempo eu achei que Resident Evil era o único jogo desse gênero que existia. Aí eu ganhei um Xbox 360 do meu pai, porque assim, A minha irmã tinha vendido o meu PlayStation 1. E eu fiquei muito bravo. Aí minha mãe, né, pra evitar briga, essas coisas, falou com meu pai pra ele comprar um Xbox 360. Aí ele comprou. E acho que o Xbox 360 foi o console em que eu mais joguei Resident Evil, depois do Xbox One, claro. Porque eu joguei o Resident Evil 5 tanto, mas... tanto tempo que, meu Deus do céu. O 6 também, eu joguei demais. O Revelations e o Revelations 2, eu não cheguei a jogar tanto no Xbox 360. Porque o CD sempre dava um jeito de não funcionar. E eu ficava muito frustrado. Aí eu peguei o Revelations 2 no notebook da minha irmã. Porque o jogo não era tão pesado na época. Ele tinha uns probleminhas de otimização, mas eu amava aquele jogo. Eu joguei ele no lançamento até. Joguei muito esse jogo, muito, muito mesmo, no notebook da minha irmã. Aí passou um tempo. Aí eu joguei uns joguinhos mobile. Eu ali, aqui, né, porque eu pensava, mano, eu não gosto o suficiente de jogar videogame pra ter um console, sabe? Aí chegou 2020, eu e minha mãe tivemos que se mudar. Aí como eu tava sem nada pra fazer, né, porque meu principal passatempo na minha antiga casa era sair com meus amigos, ela falou assim, ah, você não quer um Xbox? Aí eu falei, ah, por que não, né, eu tô com saudade de jogar Resident Evil mesmo. E eu peguei o Xbox One, aí com o Xbox One meu primo me emprestou os Resident Evil, porque ele tem um monte de Resident Evil aí, ele me emprestou vários pra eu jogar. E acho que o Xbox One foi o console em que eu mais joguei, assim, na minha vida, porque quase todo dia eu ligo ele e eu jogo pelo menos umas 2 horas de algum Resident Evil ou algum jogo novo, e eu sou muito viciado por causa disso. Acho que foi uma franquia que sempre esteve presente na minha vida e me proporcionou muitas coisas engraçadas e ao mesmo tempo triste, né, porque não é legal ficar preso numa mesa de vidro por umas 5, 6 horas.
Essa parte foi fora, né? Mas, ó, não, olha isso aqui. A gente teve o maior fã de Resident Evil do mundo, entendeu? Ao lado aí de grandes nomes como o Nick Alves, nós temos o James, tá? E ele foi criado através de todo esse processo. Olha que foda, velho. Achei muito bom. Ai,
meu Deus. Cara, e pelo incrível que pareça, eu comentei que eu não aproveitei muito o PlayStation 2, porque eu não joguei alguns jogos clássicos, e Resident Evil 4 foi um desses jogos que eu não joguei. Mas eu não joguei por falta de oportunidade, não. A minha história é parecida com a do James. Eu tenho aqui, né, até hoje a gente mora aqui perto, e a gente se vê e tal, mas na época que eu queria jogar o meu God of War, eles só queriam jogar Resident Evil 4, eu acho que todo mundo deve ter tido algum conhecido por perto,
que só queria
jogar essa merda,
Resident Evil 4 é praga.
Não é possível, então eu peguei um certo nojinho do jogo assim, quando eu era moleque. Hoje em dia eu já tentei dar uma segunda oportunidade pro jogo, mas eu não dei por motivos de, ruim, mas eu pretendo jogar o Resident Evil 4,
tem pra falar o que é bom e o que é ruim. O cara me dropa Half-Life pra ir jogar Final
Mas
Fantasy de pesca.
Mas eu nem comecei a jogar Half-Life, pô. Eu tenho que
pior
começar.
Ainda, você tá piorando sua situação, amigo.
Tem que jogar. Pensa, pode falar que eu dropei Portal 2 aí, ó.
Ai, esse
dropei.
Filme, gente.
Não,
eu passo
não, não dá, não.
Eu passo muito.
Jogar no computador é muito ruim, mano. Não gosto. Cadê o Half-Life pro PlayStation 4? Aí eu jogo, com gosto.
Cadê? Mano, eu lembrei de uma coisa agora relacionada ao Vini, que ele tava com Resident Evil 7 no PlayStation 4. Aí eu, mano, finalmente o Vini vai jogar Resident Evil 7, não sei o quê. Acho que eu tinha acabado de conhecer ele e tal.
Uhum.
Aí o Vini dropou o jogo por muito, 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 muito tempo. E eu fiquei, mano, será que ele não vai voltar a jogar nunca esse jogo? Eu queria muito que ele jogasse. Aí ele postou um... Ah, esse é o tal Resident Evil. Aí eu fui lá todo animado, né, achando que era o 7 e tal. Quando carregou a imagem, era o 4. Ele tava testando o PC, meu Deus do céu. Eu quis morrer.
Mas eu não joguei o 4, agora eu tô terminando o 7, tá vendo? Está orgulhoso, James? Muito obrigado. Tô terminando o 7, graças a Deus. É um jogo muito bom, tô gostando muito. Resident Evil é outra franquia que eu demorei pra conhecer, pra me introduzir. Eu comecei ano passado, tipo, pelo 3 Remake, assim. Comecei todo errado, mas é uma pelo menos o 3 Remake, ele conseguiu me introduzir bem na franquia, ele conseguiu me deixar curioso pra continuar indo atrás, é igual. E depois do 3 Remake, eu joguei o 2 Remake, não joguei a campanha do Leon porque o primo do James trocou a senha da conta lá, e aí eu não consegui jogar, mas enfim, um dia eu compro,
pois
quando tiver eu tento comprar o cato de alguém. Se você quiser me emprestar, muito obrigado, eu agradeço. Mindingando aqui
inclusive
sempre o parasita de conta do Twitter, é o Denoche, enfim.
Cara, eu tenho meu grau de culpa nisso aí, eu tenho meu grau de culpa nisso, porque eu que fiquei fazendo pressão, porque eu queria muito. Sim. Que o Vini se adentrasse na franquia de Resident Evil pra ele virar um refag também, que eu fiz ele jogar o 3 primeiro, tipo, não esperei nada, velho, e é isso, foi
não,
desse
tá
jeito,
certo,
aí ele jogou tudo
gostando.
Uma ordem esquisita.
Eu ainda tenho um pouco de receio com o 4, o 5 e o 6, Tenho, eu quase comprei ele quando eu tava nessa onda de comprar jogo aí, que eu gastei um dinheirinho com o jogo aí. Eu quase comprei os três que tava R$80, mas eu não fiz isso comigo não, mano. Eu ia me arrepender, não fiz isso não. Um dia, quem sabe.
Aí você foi lúcido.
Pelo menos o Denoshi gostou do Revelations 2, porque...
Sim, os Revelations são muito bons. São jogos muito bons. Aí agora eu tô no 7. É, aos poucos eu vou me tornando um fã de Resident
Evil. Você já ouviu o nosso podcast sobre Resident Evil Revelations 2? E é nessa hora que toca aquela música do Huey Lewis and the News, entendeu? E enquanto eu vou falando, assim. Enfim, aquele programa é muito bom, gente.
É, foi a estreia do Pedrinho aqui na Pixel. Se você quiser escutar, tá por aí. Depois que você terminar isso aqui...
Muito, muito boa a minha entrevista com o Pedro.
Muito bom.
Foi, foi. Aquela entrevista, cara, que saudade.
Mas enfim, Pedro, conta pra gente as suas histórias com videogame. Como você começou a virar um gamer maluco, platinador? Que você já platinou quanto jogo, cara? 40 jogos? Você é maluco, cara. Você
ah,
tá doido,
cara, foi
doido.
40 no PS4, fora as outras coisinhas que eu já fiz 100%, enfim.
Caralho.
O cara é louco.
O cara é gamer, mano. O cara é gamer.
Daqui a pouco tá passando o Léo aí em troféu.
Não, não vou passar o Léo, não. O Léo tá anos luz na frente, mas enfim.
Daqui a pouco tá passando o Léo, com certeza.
Eu tô com 60 agora.
Meu Deus do céu.
Boa, Léo. Léo Ferreira, tão gamer. Eu tô até agora, gente, ó, pensando ainda no Léo jogando com as mãozinhas invertidas no teclado.
Não, eu também.
Tipo, fique aqueles jogador de pro player de CS, sabe? Tipo, fique coldzera, assim, que joga com o tecladinho de lado, mano. Eu imagino uma coisa assim.
Eu juro que eu imaginei um Léo barbudo sentado assim, com as mãozinhas invertidas, assim, na moral. Vou mandar um e-mail pra Mars Effect, eu vou pedir pra ela desenhar essa cena e vai virar a capa da Pixel. Porque, cara, é incrível. Na moral, muito foda. Não é possível, cara. Eu juro que eu imaginei um Leozinho, tipo, sentar na academia assim, com as mãozinhas cruzadas e barbudo. Muito foda.
Muito bom, velho.
Mas enfim, Pedrinho, conta agora pra gente como você virou um gamer, um jogador.
Ai, credo, ser um gamer, ser um jogador. Ai, cara, minha história, ela é bem, assim, padrão. Pique a história do Denoshi, assim, não tem tanta coisa interessante.
Você se decepcionou com o PlayStation também, cara? Não é possível.
Ah, não, isso não aconteceu, isso tudo bem.
Eu sou o único fudido daqui, né? Não é possível, eu sou o único fudido daqui e também não.
Ai, cara... Mano, eu comecei jogando coisas legais já. O primeiro jogo com o qual eu tive contato, quando eu tinha entre uns 2 e 3 anos, mais ou menos, foi
gente.
Com Sonic. Com o primeiro Sonic de 91, de Mega Drive, gente.
Maluco com 3 anos zerando Sonic. Com 3 anos eu tava comendo
zerava...
terra.
Não. Era... Isso era proveniente, coisa do meu tio. Tio pelo qual eu tenho muito carinho. Beijos pro meu tio Jorge. Eu vou mandar esse programa pra ele ouvir, tá bom? Ele é muito foda. E ele me apresentou basicamente tudo que eu conheço de jogo, quase que até hoje, assim. Eu fui só me aprofundando.
Beijo, tio Jorge.
A gente deve agradecer o tio Jorge, porque hoje ele é o cara mais foda aqui da Pixel, né?
Exatamente.
Valeu, tio Jorge, por ter apresentado videogames pro Pedrinho. É nóis. A gente tem carinho por você agora também, tá? É nóis.
Exatamente. Cara, ele conta até hoje que o que eu mais gostava de ver enquanto eu tinha esses, sei lá, uns 3 anos jogando Sonic, era o Sonic morrendo. Então eu gostava de morrer no jogo, porque eu era muito... Nossa cara. Olha que mente sádica, doentia.
Que psicopata.
Eu era...
Pedro tinha problemas psiquiátricos desde pequeno.
Desde pequenininho, mano. Olha o nível, o naipe da coisa, né? Mas, enfim, eu jogava com ele.
Enquanto isso, eu evitava morrer no Resident Evil 3 clássico, porque a Jill morrendo me dava medo.
Meu Deus do céu.
É, realmente não, mas lá dá medo mesmo. Eu compreendo, cara.
Eu gostava de ver o Bubsy morrendo quando eu jogava no Super Nintendo. Porque era a única coisa boa de Bubsy. Aliás, é um dos meus guilty pleasures aí, eu gosto de Bubsy.
A única coisa que eu tinha medo quando eu era pequeno relacionado a videogame era a tela vermelha do PlayStation 2, que eu tinha medo fudido daquela música, aquele som que dava, eu morria de medo daquilo, meu Deus, era
triste. Eu lembrei de outra coisa que eu tinha medo. Lembro quando eu falei que eu jogava o Donkey Kong, foi o primeiro jogo que eu zerei. Na tela de Game Over do Donkey Kong Country 1, é o Diddy Kong e o Donkey Kong todo enfaixado e quebrado.
Nossa,
e eu tinha
verdade, meu Deus,
medo.
Era horrível aquilo.
Eu tinha muito medo, porque era a cara deles grandona na tela. E quando eu morria, eu desligava o videogame. Ou quando não dava pra desligar o videogame, eu saía correndo e pedia pro meu
pai tirar daquela tela pra eu continuar jogando. Eu tinha realmente muito medo de ver o Donkey Kong quebrado.
O maluco corria pra debaixo das cobertas.
Eu tinha muito medo.
Cara, nessa época que eu era bem criança, assim, eu lembro que eu até gostava, né, de ir encontrar com meu tio. Ele morava com a minha avó. E aí eu gostava de ir na casa dela só pra jogar, assim, só pra ver ele, porque, porra, queria jogar, queria ver mais daquilo, eu ficava encantado. Passei por vários traumas, inclusive, na casa dessa minha avó durante essa época. Uma vez, cara, eu tava lá na casa dela, porque tava lá jogando junto com meu tio e não sei o quê, e aí parei. Eu fui pedir um copo d'água pra ela, porque eu não conseguia alcançar, mano, o filtro de água. Não conseguia, não chegava.
Era um cotoquinho, né? Era um mini pedrinho.
Exatamente, era um mini pedrinho. E aí, eu lembro que nesse momento ela estava do lado de fora da casa, no quintal que ficava do lado de trás da casa, assim. Ela estava botando comida pro cachorro que tinha lá, que era um cachorro vira-lata, mas ele era bem grande. E, inclusive, ele chamava Spawn, por causa do personagem dos quadrinhos mesmo, o Spawn, muito foda.
Caralho, cachorro do Sebrão.
E o Spawn, ele era realmente o Spawn, assim, dos quadrinhos. O bicho, ele era puto. E aí ele veio com tudo, ele veio correndo, cara. Ele veio correndo e ele pulou na minha avó. Eu tava, tipo, puxando a saia da minha avó, tipo, vó, avó, pelo amor de Deus, me dá água, não sei o quê. E ela falou, espera aí, moleque. Espera, moleque, porque eu tô botando aqui a comida pro cachorro e o cachorro vindo puto. E aí ele veio, e aí ele pulou pra pegar a comida. E aí ele me acertou com uma patada na cara. Aí... ele quebrou meu dente, ele rasgou minha pálpebra, eu tive que ir correndo pro hospital, fiz uma cirurgia plástica no meu olho esquerdo, que tá aqui até hoje, enfim, é meio estranho
meu
olho.
Né?
Passei por experiências malucas, cara, quando eu tava nesse momento da infância. Mas pelo menos eu joguei bastante videogame, gente, então tá tudo certo, sabe? Tipo, tranquilo.
Compensou, né, a pálpebra rasgada.
Exatamente, compensou. E, enfim, depois que essa época passou, acabei me mudando de cidade. Basicamente toda a minha família aí, dos meus pais, se encontra até hoje na cidade de Poços de Caldas, que fica ali no sul de Minas. Eu era de lá, né, nasci lá. Mas aí eu saí, né, tive que fazer uma mudança repentina aí junto com os meus pais e a gente veio pro estado de São Paulo. E nesse momento eu fiquei um tempinho aí sem videogame, mas logo depois, eu tinha uns 6 anos mais ou menos, eu ganhei um PlayStation 2. E através desse PlayStation 2, cacete, eu jogava de tudo, eu joguei as coisas, assim, coisas, títulos dos quais, cara, acho que alguns dos que mais me marcaram ao longo, assim, de toda a vida. Metal Gear Solid 3 eu conheci ali, GTA San Andreas eu jogava bastante, tinha, cara, um jogo que eu sempre gostei muito foi Destroy All Humans, eu achava muito monstro.
Eu tenho vontade de conhecer isso aí. Eu vejo todo mundo falando dele, eu tenho bastante vontade de conhecer.
É bom,
sempre,
gente.
Eu vejo na promoção e tenho vontade de comprar, mas eu fico com receio. Bom saber que é bom.
É bom. O primeiro jogo que eu zerei sozinho foi um jogo da sexta geração, que foi Red Dead Revolver, cara. Foi o primeiro jogo que eu consegui, que eu realmente me encantei e fui até o final. Eu gostava muito.
Eu joguei Red Dead Revolver.
Que foda, Léo. Nossa,
legal,
é difícil achar gente,
cara,
que jogou.
É muito legal Red Dead Revolver, cara. É muito legal mesmo.
Eu pirava muito em todas as... sei lá, tudo naquele jogo, porque eu gostava dos personagens, da temática. Acho que foi a primeira mídia de Velho Oeste com a qual eu tive um contato um pouco mais próximo. Eu achava aquilo o máximo. E, enfim, depois eu fui conhecendo até coisas mais cult ali dentro, né? Tipo Shadow of the Colossus e Rule of Rose, que até hoje é meu survival horror favorito, assim, de todos os tempos. Aquela época foi, nossa, maravilhosa, cara, maravilhosa. Eu jogava muito no computador também, tinha um computador horroroso lá, mas eu jogava algumas coisas, até por conta do meu tio, eu gostava ainda de Sonic. Eu lembro que eu jogava Sonic Adventure, o primeiro Sonic Adventure, e eu gostava muito daquele jogo. Eu me divertia horrores quando eu era pequenininho, quando eu era criança. Eu tinha um amigo, meu melhor amigo na época, um dos meus melhores amigos até hoje, grande Henrique, que mora no Rio Grande do Sul, tá muito longe de mim hoje, mas tudo bem, isso não vem ao caso. Ele ia na minha casa, a gente jogava junto, a gente tretava porque eu não deixava ele jogar, e aí ele virava.
Que horrível.
Ele virava pros meus pais, falava, ô mãe do Pedro, porque naquela época eu acho que não sabia nem o nome da minha mãe, ô mãe do Pedro, ele não tá deixando eu jogar ali o jogo do Sonic. E aí ela ia lá e me dava um puxão de orelha e falava, deixa o Henrique jogar. Eu falava, tá bom, e ficava puto, emburradinho do lado. Enfim, isso foi bom pra eu aprender a dividir as coisas, gente, porque eu sou filho único, né? Então, acho que até hoje eu sou um pouco...
filho único tem um pouco desse problema,
Tem um pouco desse problema, cara. Nossa, é horrível. Mas sei lá, cara, eu aproveitei muito aquela geração. Meu grande tio Jorge, ele gravava joguinhos de PS2, ele gravava Zizos, e aí ele mandava pra mim. Às vezes eu comprava, tipo, junto com meu pai, assim, só um monte de DVD virgem, e levava, e ele gravava um monte, enfim. Aí eu vivia jogando.
Eu fazia isso aí também.
Ai, cara, como era bom, que tempo bom que não volta. Hoje aqui a gente sofrendo com esses jogos originais. Nossa, a 200, 300 reais.
Mano, por falar em jogo original, minha irmã, ela era nintendista. Ela gostava muito dos jogos na Nintendo, mas ela foi a pessoa que me apresentou a mágica,
né? A pirataria.
Né? Ela foi a pessoa que me apresentou a mágica dos emuladores, cara. Tipo, eu conheci a existência dos emuladores por causa dela, porque eu via ela jogando o jogo do Rei Leão no celular dela. Ela falava que esse cartucho do Rei Leão era muito caro e ela não queria comprar pro Super Nintendo. Aí ela pegava e jogava no celular. Mesmo. E às vezes eu pegava o celular dela pra jogar, mano. Eu passava 2, 3 horas jogando esse jogo do Rei Leão.
Ela podia muito bem ter baixado a ISO do Bomberman no celular e deixado tu jogar no celular, e ela jogava o Super Mario dela no videogame, né? Ela é meio cabeçuda, mas enfim.
Mas de qualquer forma, eu ia querer jogar o Bomberman no console.
Eu gostaria, eu conheço o jogo do Rei Leão, eu joguei ele no Super Nintendo e eu tenho um carinho por esse jogo. E eu gostaria de dizer pra dona Disney ou pra quem tiver os direitos de Rei Leão, pra ir tomar no cu, velho. Porque
eu tava esperando ouvir isso.
Porque eu queria comprar a edição, uma collection lá que só tem mídia física no Brasil, não tem de outro jeito.
Que vem com Aladdin, né?
Que vem com Aladdin, que são dois jogos que eu joguei na minha infância, eu queria jogar e eu queria jogar no PlayStation.
Eu também joguei, meu Deus.
Eu queria jogar no PlayStation 4.
Eu só queria essa collection quase de Aladdin, cara. Nossa, eu tenho muitas memórias boas com Aladdin.
Eu queria jogar isso no PlayStation 4 porque eu queria platinar esses jogos. Ok, tudo bem. De nostalgia é vendido caro. Caro, né? Só que dois jogos de 20 anos atrás custarem R$150, nossa, não.
Não dá.
Nossa, não. Aí foi quando eu preferi comprar Yakuza 7 e eu às vezes eu fico me pensando assim, se teria valido a pena eu comprar o Aladdin e o Rei Leão e ter deixado Yakuza 7 para outro ano. 150, cara. 150.
Nossa, muito caro, pelo amor de Deus.
Não dá.
Ah, e eu só queria fazer uma menção honrosa a uma história minha que eu não contei, que é relacionada a esse negócio de gravar DVD, né? Que a gente normalmente... eu tinha um primo meu, o Igor. Igor, se você tá escutando isso daqui, provavelmente não, mas você tá escutando aqui e percebeu que o seu GTA San Andreas do Superman sumiu. Então, fui eu que roubei. Porque foi assim, ele tinha um GTA do Superman e eu vi enchendo o saco dele pra ele fazer uma cópia pra mim jogar também, porque eu adorava jogar aquilo. Eu ficava o dia inteiro voando quando eu ia na casa dele, voando lá de Superman, destruindo a cidade inteira. Enfim, eu queria muito aquele jogo. E eu implorava ele, ele ficava o dia inteiro no computador fazendo nada, e eu só queria jogar o jogo, cara, na minha casa. E ele não gravava o jogo pra mim. Então teve um dia que eu fui na casa da minha tia e ele não tava em casa. Aí o que que eu fiz? Maloquei o jogo. Esse bobeiro tá aqui até hoje. Desculpa, Igor, roubei o seu GTA San Andreas do Superman.
Mesmo, velho.
Boa, Léo, boa. Tá no sangue do cara.
Não, velho, não deu. Cara, eu queria jogar o GTA San Andreas do Superman. Maloquinho mesmo. Não gostou? Pô.
O seu jogo foi cariocado, moleque.
Então, o jogo era pirata e foi roubado. Então, é muito bom.
Caralho.
Nossa, mano.
Ladrão que roubou ladrão. Mil anos de perdão.
Não, muito bom, cara. Muito bom. Na moral, sem sacanagem. Saudades
dessa época. Tá cheio das histórias assim, né? Mano, eu tava contando antes de começar a gravar aqui pro Léo e pro James, que também tinha uma outra história. Inclusive, eu já fiz um foreshadow dessa história aqui uns 30 minutos atrás no episódio, de que tinha mais um motivo pra ninguém querer ter filho. Enfim, o motivo é o seguinte. Estava eu uma vez na casa da minha avó, junto com o meu grande tio Jorge, e tinha uma prima minha lá. Uma prima minha que tem mais ou menos a minha idade.
Ufa, é um ano mais velho. O cara ficou com a prima, velho.
Não, que isso, você tá maluco?
Que não, horrível,
gente,
Léo.
A gente tava lá jogando, e aí eu comecei a brigar com ela. Não. Ah, esse Léo Ferreira. Comecei a brigar com a minha prima, grande prima Ariel, que eu não vejo há uns 5 anos, mas ela deve estar bem em algum lugar da vida aí. Enfim, eu tava lá, a gente tava jogando, a gente começou a brigar, a gente começou uma guerra de almofada, porque a gente tava usando umas almofadas no sofá, assim, a gente começou a dar umas porradas, de repente começou a voar a almofada, e uma almofada voou no PlayStation 2 do tio Jorge. E o tio Jorge
ficou putaço. Eu nunca vi o tio Jorge tão pistola no mundo. Porque, assim, ele não ficou puto, não externou isso, mas aí eu acho que ele nunca mais deixou ninguém encostar em nada dele. A partir daquele dia ali, ele pegou um trauma de criança.
Com razão, né, tio Jorge?
É, com razão.
Com razão, tio Jorge.
Tá certo, tio Jorge. Quem gosta de criança?
Então, mano, eu quebrei o PlayStation 2 dele, velho. Até hoje ele deve guardar esse ranço, mas tá tudo certo, né, tio Jorge? Eu sei que você gosta de mim. É. Enfim, cara, era cheio dessas histórias. Inclusive, o Vini tava falando, não sei, todo mundo aqui já falou de Resident Evil 4. Hoje é minha vez de falar dessa bomba, né, desse jogo.
Lá vem.
Porque, ah, cara.
Vou mutar aqui.
Não muda, não. No começo eu vou falar mal, que é pra você gostar. Meu pai é viciado, até hoje eu acho que ele gosta, mas naquela época era muito pior, uns 10 anos atrás, ele amava Resident Evil 4, e era literalmente só isso que ele jogava. Meu pai, ele já zerou esse jogo pelo menos 50 vezes, e eu não estou brincando, é pelo menos 50 vezes mesmo. Era todo final de semana, eu falava, pai, vamos jogar junto, não sei o quê. E ele falava, vamos sim, filho. Aí a gente botava um Resident Evil 4 lá, eu não jogava, porque eu não sabia jogar, porque eu tinha medo do Dr. Salvador, e ele jogava e ele zerava. Então era um fim de semana pra ele zerar o jogo e era todo final de semana a mesma coisa. Eu queria jogar outra coisa, ele não queria, eu comecei a pegar ódio do jogo, eu não gostava de jeito nenhum e eu não queria jogar. Até o dia que, né, eu acabei querendo jogar, eu era ruim pra caralho, eu odiei o jogo e por muito tempo foi assim, poderia ter se mantido assim, que tava tudo certo também.
Foi lúcido, meu Deus.
Ai, cara, meu pai, ele tem os joguinhos assim que ele ama, cara. Esses dias ele voltou assim do nada, de uma lojinha de conveniência aqui perto de casa, que fica num posto de gasolina, e falou: filho, olha o chaveiro do Kratos que eu comprei pro carro, né? Ele mostrou o carro assim com o chaveirinho do Kratos, cara. E ele nem zerou o último God of War. Poser de God of War, você é, senhor Alexandre Nunes. Mas enfim. Era, cara, ele jogava tanto R4 que eu. Foi isso, eu peguei ódio do jogo, de fato. Mas pelo menos ele jogava comigo, né? Era uma coisa divertida, assim. Depois eu acabei gostando, né? Porque eu fui jogar e fui começando a ficar bom no jogo, até eu começar a usar aquelas estratégias speedrunners no começo, que você vai e passa da parte da vila usando só duas granadas e 7 tiros de handgun, enfim.
Nossa,
eu comecei a gostar do negócio. É legal, cara, você fazer isso. Você chega lá, você mata um corvo, você pega uma granadinha que tá no cu do corvo lá, aí você chega na vila, você dá 7 tiros certinho no granada e ele morre. Aí você sai correndo no pique, você ataca a granada por dentro de uma janelinha bem pequenininha, você só tem que virar a mira e baixar, é um milímetro, aí você sobe a escada, pega a shotgun, pega outra granada, sai, aí você ataca a granada no seu pé e você pula uma cerca, porque tem iframe no jogo, aí enquanto o iframe tá rolando pra você não levar dano, a granada explode 15 mil granado e o Dr. Salvador junto, todo mundo morre, final feliz, o Leon pergunta... onde é o bingo, e é isso.
Ai, ó. Se alguém quiser essas estratégias aí de speedrun de Resident Evil 4 pra fazer esse jogo merda durar menos, já é alguma coisa.
É verdade, porra, cara. Ai, ai. Mas depois dessa época de PlayStation 2, que eu também jogava umas porcaria no PC, pique Clube Penguin, enfim, eu ganhei um Xbox 360 do meu avô, e eu não lembro em que ano isso aconteceu. Mas eu lembro que aconteceu e no fim de semana que eu ganhei o videogame, eu estava maluco porque eu queria jogar o quê? Eu queria jogar The Elder Scrolls 5 Skyrim, porque eu já era aficionado por Skyrim, o jogo tinha acabado de sair, o meu tio Jorge tinha me mostrado The Elder Scrolls, ele tinha me feito jogar lá o Morrowind, eu tinha achado muito foda, e a gente foi
aonde... Morrowind é muito bom.
É muito bom, velho, é verdade. A gente foi numa louca fucking dora, cara, porque naquela época ainda existia isso. E a gente loucou Skyrim pra eu jogar no fim de semana e eu não sabia nem o que tinha que fazer no jogo, porque naquela época, pelo amor de Deus, eu era pior do que eu sou hoje e hoje eu ainda sou ruim. Então, meu Deus, vocês imaginam como é. Enfim, eu fico meio igual o Vini, apreensivo de não ter aproveitado tudo nessa sétima geração, né, do PlayStation 3, Xbox 360, sim. Tem tanta coisa
eu também fico mal com isso.
É foda, né, Léo? Porra, eu olho pra trás e falo, eu podia ter jogado tanta coisa que eu, porra, parece que não aproveitei.
Sim, nossa. Cara, o que eu mais me arrependo de não ter jogado era Alan Wake, velho. Eu tive a oportunidade de jogar Alan Wake e eu não joguei. Uhum. Como eu me odeio por isso? Porque é um dos jogos que eu mais tenho vontade de jogar. Meu computador não roda, meu computador é uma merda. Eu não pude jogar até hoje, eu tenho muita vontade. Eu tô com um Xbox 360 que ele tá com problema no hardware, mas eu vou consertar essa porra só pra jogar Alan Wake, mano. Porque eu tenho que jogar essa porra.
Gente, no meu Xbox 360 Eu joguei todos os Lego Star Wars, então eu aproveitei super de boa.
Eu também.
Porque pra mim só importa isso.
Cara, joguinhos de Lego, mano. O primeiro jogo que eu miletei, platinei, enfim, foi o Lego Marvel. Aquele Lego Marvel maravilhoso, que é incrível, mágico, que naquela época era sensacional. Era incrível aquele jogo. Porque eu jogava muito jogo de Lego no PlayStation 2. E aí, nossa, tem um mundo aberto. Você pode jogar ali com qualquer personagem a qualquer hora. Tinha um Homem-Aranha, que sempre foi meu personagem favorito da Marvel. Nossa, velho, aquele jogo era mágico, incrível, sensacional. Foi o primeiro jogo que eu miletei. E ele tem um espaço enorme, assim, no meu coração. E eu quero comprar ele de novo pro PlayStation 4. Às vezes ele tá 20 conto ali. Eu ainda vou recomprar esse troço, mano. Porque o melhor jogo da Lego ever, assim, de todos os tempos.
Cara, o primeiro jogo que eu militei também foi no 360. E foi Assassin's Creed Rogue. Porra, eu gostei muito desse Assassin's Creed. Talvez eu tenha gostado até mais dele do que do Black Flag. Só que o Black Flag eu tenho um apreço um pouco mais sentimental. Porque eu lembro o dia que eu fui comprar ele, cara. Eu ganhei Assassin's Creed 4 Black Flag de presente de Dia das Crianças. Eu tava junto com meu pai num shopping. A gente foi no cinema e a gente assistiu o filme. Aí depois a gente saiu e comeu doce. A gente passou na loja lá da Fini, comprou uma cacetada de coisa. Fiquei lá comendo. A gente tomou sorvete. E nesse dia ainda, senhor Iberê Tenório do Manual do Mundo estava na minha cidade numa livraria.
Que chique.
E eu era muito fã do Iberê. Eu falei, foda-se, eu vou comprar o livro do Iberê. Comprei o livro do Iberê, fui lá, tirei foto com o Iberê, peguei autógrafo dele e na saída, nossa, ainda falei, pai, vamos ali na Lojas Americanas ali pra eu ver alguma coisa. Pai, viu o jogo não tava tão caro. Ele falou, eu vou comprar esta porra. E a gente comprou.
Esse foi um dia feliz, de
Esse
fato.
Esse foi um dia muito feliz, cara. Eu lembro muito até hoje.
Só pra finalizar aqui as minhas histórias, eu vou contar aqui como um emulador de Game Boy Advance me tornou um contrabandista de cartas. Né?
Caralho!
A minha irmã, ela me apresentou o emulador, né, de Game Boy Advance. E eu comecei a procurar uns jogos pra baixar. Tipo, eu já tinha assistido Yu-Gi-Oh! Na TV, mas eu não tinha gostado tanto do Yu-Gi-Oh! Que passava, sei lá, eu não simpatizava com o Yu-Gi. Eu ficava, tá bom, Yu-Gi, eu já vi que você vai ganhar, então foda-se. Mas eu gostava do jogo, eu achava muito interessante as cartas que passavam ali. Aí eu falei, mano, eu vou procurar algum jogo pra baixar nesse GBA. E por coincidência, eu achei tanto Pokémon, que eu adorava assistir na época. Eu assistia quase todos os episódios de Pokémon que passava. Adorava a Jessie e o James, aquela dupla da
equipe. A equipe Rocket.
Rocket, eles me marcaram muito, muito mesmo. Aí eu peguei e baixei o Pokémon Leaf Green, se eu não me engano. Eu não
muito
tenho certeza.
Bom.
Eu não sou muito tão bom. Fã dos jogos de Pokémon assim. Mas eu baixei o Pokémon Leaf Green e eu joguei tanto, mas tanto aquilo. Aí eu fui pro Yu-Gi-Oh! Aí nessa que eu joguei o do Yu-Gi-Oh! Ele contava a história do GX. Do Yu-Gi-Oh! GX. E eu não tinha assistido o Yu-Gi-Oh! GX. Aí o Jaden... Eu adorava o Jaden no jogo. Porque ficava protegendo as cartas. Ele falava que as cartas eram essenciais pra ele. E a única vez que eu tinha visto uma carta de Yu-Gi-Oh! Na vida era quando meus primos compravam pra ficar batendo, sabe? Eles pegavam e batiam a carta no chão pra ver qual virava.
Que tristeza.
Ah, um bafo, é. Tá ligado?
Aí eu peguei e falei assim, não vou deixar isso acontecer, não. E toda vez que eles compravam as cartas que eles levavam pra casa, eu roubava antes deles abrirem as cartas. E ele nem sabia que era eu que tava pegando. Eu pegava as cartas e guardava tudo pra mim.
Depois eu que sou o carioca.
Aí acabou que eu fiquei com um baralho enorme de cartas de Yu-Gi-Oh! Aí chegou um dia em que minha avó acho que foi limpar meu quarto. E ela achou todas as cartas. Aí ela pegou e falou assim, o que isso daqui tá fazendo aqui? Aí eu, não sei de nada. Aí tipo, meus primos, eles ficavam muito putos porque alguém tava pegando as cartas dele. E ficava todo dia enchendo o saco da minha avó pra saber quem era. Aí quando minha avó descobriu que era eu levei uma surra tão grande. Meu Deus do céu.
Coitado de gente. Não, e depois eu que sou o carioca por roubar o GTA do Superman, tá vendo como é que são as coisas? Não é
mas
fácil.
Você é o estereótipo aí.
Eu sendo julgado aqui enquanto o James tava roubando cartinha dos primos dele.
Suas cartas foram cariocadas.
Eu tava protegendo elas, olha.
Não, mas é verdade. Ficar batendo cartinha estraga as cartinhas tudo, mano. Coitado das cartinhas, fala sério. Agora a gente vai ler as histórias que vocês contaram pra gente lá no nosso Twitter. Então, se você apareceu aqui, parabéns. Se você não apareceu, é uma pena. Continua comentando quando a gente pedir pra vocês comentarem lá, que talvez na próxima você apareça. Essa é uma dinâmica que a gente não vai estar fazendo sempre, porque tem um pessoal aqui que não gostou muito disso, mas enfim, em alguns episódios a gente vai estar fazendo isso, ok? Então, vamos começar. Eu não sei com quem começar aqui, porque vocês mandaram muita coisa, realmente. Muito obrigado, valeu pela interação aí, gente. Vocês são foda. Eu queria começar aqui com o Fernando, o Darkness _NXT, que é o Dark, o Fernando, todo mundo conhece o Fernando, eu acho aqui, não sei se todo mundo aqui conhece, mas enfim. Quando eu estava no Fundamental, eu odiava história e tinha tomado recuperação umas duas ou três vezes na matéria. Até que um dia me apresentaram Assassin's Creed e mudou a minha vida. Mesmo bem novinho, eu adorava toda a história, comprei do 2 até o Black Flag no lançamento e até e meio que cresci com a saga. Mais uma aí das histórias de que pessoas se interessaram pela matéria de história na escola por causa de videogame. Eu acho que Assassin's Creed traz isso pra muita gente que joga, né?
Eu sou o próprio Fernando, escrito, entendeu? Porque eu também me interessei por história justamente por Assassin's Creed, e eu conversava com o meu professor de história, grande Carlão, sobre Assassin's Creed. Eu virava pra ele depois da aula e falava: ô professor, a gente tá vendo agora esse negócio aí de renascimento italiano e não sei o quê, e aí eu mandava o Ezio lá pra ele.
Entendeu? Nossa, da hora. Isso é legal, né? É bem legal quando o videogame traz essa aproximação.
Eu era um pouco diferente, porque eu já gostava de história antes de conhecer Assassin's Creed. Só que a minha era favorita da história sempre foi o renascentismo. E quando eu joguei a saga do Ezio, cara, foi um estopim assim pra videogame, assim pra mim, sabe? Eu realmente gostava bastante. E foi quando eu me apeguei mais à história também, quando eu vi os jogos. E eu lembro que até no ensino médio, o meu professor de sociologia e o de história estavam usando citações do Syndicate.
Caralho!
Pra algumas provas e algumas coisas do tipo, sabe? E uma pena, porque Syndicate foi um dos únicos assim, que eu realmente não joguei, porque eu não gostei do jogo. Mas
ele
eu acho
ruim mesmo.
Eu acho muito legal, assim, e é uma das únicas coisas que a Ubisoft sabe fazer da vida dela hoje em dia, que é esse world building. Eles são bem respeitosos, assim, tanto a era, quanto as pessoas se vestiam, aos acontecimentos históricos. Eles realmente respeitam muito bem, assim. Eu já conversei com alguns professores de história, e por mais que tenha algumas coisas de fantasia, assim, realmente é um jogo que respeita bastante, assim.
Sim,
então faz sentido
as
pessoas gostarem,
né,
de história.
É verdade. Sim. Cara, eu fiz amizade na escola por causa de Assassin's Creed já. Uma vez eu tava, tipo, no oitavo ano, eu tinha mudado de escola. Por muita sorte, eu conhecia bastante gente daquela escola, de outras encarnações e tal, mas na minha sala, especificamente, não tinha tanta gente assim. E uma vez saindo pra educação física, assim, comecei a ouvir uns caras falando de um Assassin's Creed, aí eu fui me enfiando no meio da história e falou: opa, eu também curto um Assassin's Creed aqui, não sei o quê. E o negócio me fez enturmar, velho. Olha que loucura.
Olha só que doideira. Muito bom.
Sim.
Olha esse, ó.
Ah,
espanquei meu vizinho porque ele apagou o meu save no Super Mario. No Mario Kart 64.
Que doideira.
Caralho.
Meu Deus.
Incrível.
Do céu.
Absolutamente incrível. Eu faria a mesma coisa se fosse no Resident Evil. Tony Horokeu 90.
Eu não queria ser o seu vizinho, de verdade.
Eu também
assim,
não.
Pode... Mano, mas sinceramente, assim, eu joguei um pouquinho do Mario Kart 64. O save realmente importa, porque assim, às vezes eu pego pra jogar ele e os personagens tá tudo desbloqueado ali, então impacta alguma coisa apagar o save ou não?
É que tem algumas coisas que tu desbloqueia, tipo pista,
é verdade.
Tipo, quando tu ganha uma corrida, uma série em cilindrada, por exemplo, tu ganhou o campeonato das 50 cilindradas, aí libera o de 100, e assim vai sucessivamente, sabe? Então, essas pequenas coisas assim que liberam. Que vai liberar.
Não fazia ideia disso.
Pois é.
Tá, eu ficaria bem puto também. Eu acho que eu não chegaria ao nível de espancar, mas, né?
É, espancar realmente.
Se fosse no Resident Evil, aí eu ia pra cima.
Falando, já que a gente tava comentando isso aí de espancar os outros, eu não espanquei alguém, mas eu esqueci de comentar isso. Teve uma época que eu tava muito viciado em Destiny, e eu tinha uns amigos da escola, né? E foi um tempo bem conturbado assim pra mim. Eu já conversei isso com vários amigos meus, que eu ficava muito dentro de casa, eu não saía, eu não ia pra escola, tanto que eu repetia assim o terceiro ano, porque basicamente eu não ia pra escola. Foi basicamente por falta, assim, que eu repeti o terceiro ano. E eu tinha alguns amigos da escola, e pra eu não me sentir tão sozinho dentro de casa, porque ficava basicamente só eu e minha irmã, alguns amigos meus iam pra casa, pra essa minha casa. E teve uma vez que eu tava tão de saco cheio de tudo, assim, das pessoas estarem lá e tudo mais, eu meio que expulsei todos os meus amigos de casa pra jogar Destiny. E na época era Destiny 1. Eu expulsei meus amigos de casa pra jogar Destiny. E eu lembro que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
Eu, tipo, falei, caralho, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu expulsei meus amigos pra jogar Destiny. Meu Deus, eu sou muito foda. Hoje em dia eu falo que foi uma boa coisa porque eu não tenho mais nenhum contato com nenhum desses amigos e depois eu descobri que eles eram todos escrotos.
É, realmente. Foi um livramento.
Sim, pois é. Tem aqui do John Rivan. @JohnRivan. Eu ganhei um Switch em 2019 depois de vencer um concurso que era pra mudar o nome do colégio.
Gente, que foda!
O nome que eu mandei tinha a ver com Transformers.
Meu Deus do
céu. Era bem bobo, mas me proporcionou um Switch.
Eu quero estudar nessa escola.
Que absurdo. O máximo que eu já ganhei assim, velho, foi tipo uma vez que eu ganhei um concurso cultural de um folheto de supermercado. Eu ganhei um joguinho lá de daqueles futebol que vinha com um golzinho, mini gol, e uns negócios assim, velho. Porque o negócio nem era pra gente da minha idade, só que eu peguei e escrevi uma frase tão pica que os caras quiseram me dar um prêmio também, velho. Foi muito louco aquilo lá.
Que doideira. Eu nunca ganhei nada
não,
assim.
Não, mas nesse caso aí, um Switch não é um prêmio, é uma punição, coitado.
Puta, também pode ser.
Não é nada, porra. Você pode fala
ah,
aí,
não
porra.
Sei. No Switch tem o Mario Tennis Ace. Eu acho que é o melhor console só por causa disso.
Tem Breath of the Wild, mano. Porra, tá de sacanagem.
Não sei também, eu não gosto muito de Zelda.
Não, tô zoando. Parabéns aí por ter ganhado o Switch. Não leve só.
Nossa, parabéns mesmo. Você é maravilhoso, cara. Sério, caralho.
Pois é. Tipo, eu lembrei de outra história também. Velho, eu vou lembrando dessa história e vou contando. Teve uma vez que, tipo, nesse negócio de videogame, eu sempre fui muito amigo da galera de videogame aqui na minha cidade. E um dos meus amigos começou a trabalhar em uma loja, tipo, grande daqui, de videogame. E eu lembro que tinha alguns jogos que ficavam empacados na loja, né? Que ninguém comprava. Aí eu cheguei, tipo, nenhum desses meus amigos que trabalharam na loja, falei, velho, me dá um desses jogos aí que não vende, porque ninguém vai comprar. Então me dá logo uma cópia desse aí. E foi assim que eu ganhei a minha cópia de Godzilla de PS4.
Tipo, cara, é cara de pau mesmo, né? Ele chega a me dar essa porra pau. Aí, não vai vender mesmo?
O jogo tava R$200, ele tava na época do lançamento dele. E o jogo tem, tipo, 13 no Metacritic, tá ligado? É muito ruim o jogo.
Isso aí a gente falando pro preço dos jogos abaixarem, porque eles são ruins, tá ligado? Abaixa essa porra, ninguém vai comprar mesmo. É o que tá acontecendo com o Cyberpunk, né? Que
basicamente
agora tá
isso.
R$60, mano, eu vi.
69 e um trocado.
Eu tuitei isso hoje.
Na Submarino, então se você tiver interesse em comprar, em sofrer, vai lá, vai na frente.
Nossa,
Submarino, por favor, patrocine a gente faz ótimas propagandas.
Submarino, a gente acabou de fazer uma propaganda, um merchan de graça pra vocês, patrocina.
Exatamente,
Pixel Podcast.
Patrocina a gente, patrocine o Pixel Podcast, eba.
Aí eles vão lá e derrubam o programa.
O Léo tava falando agora, aí ele me fez lembrar de uma história, não tem absolutamente nada a ver com o que a gente tava falando aqui agora, mas ele foi falando e eu lembrei dele falando lá no começo que gostava de Guitar Hero e de jogo de ritmo, enfim.
Sim.
Isso me fez lembrar uma outra historinha aqui, curta essa, mas que tem a ver com o meu nickname de Pedro Batera, que tem gente que fica achando que Batera é meu sobrenome. Não é meu sobrenome,
sério,
pelo amor
isso?
de Deus.
Sério,
eu não achei que era.
Não. Batera, porque eu sou um baterista, gente, meu Deus.
O James achava, até ainda agora o James achava que o Gomes é baiano, mano.
O Gomes era nordestino.
Tomando por favor. James é muito inocente.
Você pode ver que eu sei bastante dos meus amigos.
Meu Deus do céu, fala sério.
Cara, olha só essa história. Quando eu tinha 7 anos, eu já tocava bateria, já tinha começado a tocar, e eu toquei e fiz minha primeira audição, minha primeira apresentação ao vivo num barzinho. E, enfim, que época maluca. Toquei uma música do Creedence, Have You Ever Seen the Rain? E, nossa, aquele dia foi épico, cara. Depois daquilo, que o dia passou, as pessoas gravaram aquela apresentação, só que a gente não tinha... Cara, ninguém na minha fodendo família tinha habilidade pra postar alguma coisa em algum lugar, seja no YouTube, sei lá onde. E aí, a minha avó... Mano, olha a loucura. A minha avó mandou esse vídeo daquela apresentação pra um amigo dela que mexia com TI e uns negócios muito loucos assim. Estava eu lá um dia super tranquilo e minha avó vira e fala, olha, mandei seu vídeo pra esse meu amigo, ele pegou e ele postou no YouTube. E o vídeo tá lá até hoje, gente. Pedro tocando bateria aos 7 anos. E sou eu num barzinho.
Eu já vi
botou,
isso. Eu já vi
tocando Creedence, velho. Que vídeo
já,
incrível.
Já
e
tô,
o cara que postou... que mexia com esses TI, com esses bagulho, que era amigo da minha avó, que eu não faço ideia do porquê, tá? Porque minha avó tem 60 anos e ele devia ter uns 20, cara, era uma amizade muito nada a ver, assim, mas eu achava incrível. É, ele me chamou pra ir lá na casa dele, conhecer ele e tal, porque ele falou, nossa, o seu neto aí, ele parece ser muito legal e tal, eu quero conversar com ele. E aí fui lá, e aí a gente começou a jogar algum jogo de ritmo desses aí, eu acho que era algum Rock Band, alguma coisa assim. Ele tinha os instrumentos, né? Ele tinha guitarra pra tocar no jogo, ele tinha uma bateria, e aí eu literalmente fiquei lá a tarde inteira com o cara tocando bateria do joguinho de música, cara. Que dia épico.
Pedro tocando bateria aos 7 anos.
Exatamente.
Não, cara, esse vídeo realmente existe, eu já vi ele, é muito bom, na moral.
Pedro... Eu sei, acho que o Pedro me mandou também. Pedro
Talentos. Me manda o link, Pedro, que eu ainda não vi esse vídeo.
Eu vou mandar essa porra no chat aqui do Discord, depois vocês dão uma olhada.
Vou ler aqui um cara que é dos meus, mano. Ele também cariocou o jogo de alguém. É o Tryonsme, não sei falar o seu nome, amigo. Me perdoa, mas o arroba dele
é... Eu tô vendo aqui.
Arroba RY_SME. Não sei pronunciar isso. Perdão.
Meu Deus.
Mas enfim, ele falou que já roubou o Need for Speed Underground 1 do amigo dele. Ele falou, me empresta pra eu testar. Foi o que eu disse. Dei aquela desculpinha básica pra ficar com o jogo e tem esse CD até hoje. E depois de 2016, eu nunca mais vi esse meu amigo. É o dos meus. Cariocou o Need for Speed do amiguinho.
Caralho, mano.
É, com certeza esse cara é do Rio de Janeiro. Deixa eu só dar uma olhada aqui de onde ele é, se tem no perfil dele. Não, no perfil
ele
dele.
É de Monge das Cruzes, Monge das Cruzes, né? Então. Não é Rio
Acho que
Janeiro?
É Rio de Janeiro, não sei. Deve ser. Enfim,
moleque, o jogo foi cariocado.
Igual eu com GTA San Andreas.
Esse termo tem que pegar, mano. Esse termo tem que pegar entre os jovens dinâmicos da internet.
Eu vou ler o do Heitor aqui, peraí. Heitor Teles, lindo. Maravilhoso, gosto muito de você.
Eu também.
Um beijo. Um beijo, Heitor Teles.
Um beijo, Heitor Teles.
Eu vou ler o comentário dele. Vou citar a minha história com Resident Evil 1, clássico. Foi a minha primeira experiência com a franquia. Tava acostumado a só jogar Mario e Donkey Kong. Eu acho que eu sou a única pessoa que nunca jogou Donkey Kong.
Joga então, tá fazendo o que da vida?
Tinha uns 5 anos. É, meu pai me ensinou a jogar e depois de me guiar até o corredor dos cachorros me deixou jogando sozinho. Nossa, aí é filha da putagem, viu? É muito filha da putagem. O resultado, mais do que óbvio, foi uma criança em pânico após levar o maior susto da vida dela. Eu vi o controle e me deitei no chão pra chorar. Acabei trocando no jogo só quando fui fazer a maratona da franquia, lá em 2017. Mais
meu
5 anos
Deus
depois
do
corrido.
Caraca, mano.
O moleque ficou traumatizado. Coitado.
Ficou
velho.
Mesmo, velho.
Tadinho.
Ai, cara.
Eu posso, quando ele foi jogar o remake, ele também levou um susto com esse corredor.
Provavelmente sim. Eu demorei pra jogar Resident Evil exatamente pelo meu cagaço. Eu tentei jogar o Resident Evil 7 em 2017, em 2018, em 2019 e em 2020. Só fui jogar em 2021, porque eu sou cagão.
Cara, sabia que na época de Resident Evil 7 eu tava meio afastado da franquia, assim? Tipo, meus primeiros Resident Evils foram o Code Veronica e o 4. Aí depois eu fui jogar o resto, joguei os 5, 6, alguns spin-offs, fui jogar os clássicos, tudo emulado. Mas na época do 7 em si eu tava um pouco afastado. E eu lembro que eu joguei um pouco dele pelo PC, mas até 2017 eu não tinha ainda um console de nova geração, uma forma de conseguir jogar aquilo direito, né? Eu tinha um PC razoável, mas não rodava tudo não. E eu lembro que depois que eu joguei Reset, eu curti, mas eu ainda continuei meio em off da franquia. O que me fez de fato voltar a virar muito refag com força foi o lançamento de Resident Evil 2 reimaginado, né? O remake. Porque eu fui jogar ele pela primeira vez em antecipado, em uma BGS, no caso a BGS de 2018, e foi engraçado aquele dia. Eu tive que mentir a minha idade para conseguir jogar o jogo. Eu estava junto com mais dois amigos meus naquela BGS. Nossa, se eu for contar as minhas histórias de BGS aqui, rende mais 3 horas de programa. Mas essa é curta. Eu estava lá na fila do... Nossa, tinha um painel lindo. A Capcom estava meio que junto com a Ubisoft e com a Warner também no mesmo stand naquele ano. E o painel de Resident Evil 2 estava lindo, assim, enorme, com uma entrada que remetia a RPD e tal. E aí estava chegando a nossa vez na fila, meus amigos atrás conversando, eu era o primeiro dentre nós ali. E aí eu vejo um cara na minha frente indo lá se apresentar. E a moça lá, sei lá, que estava lá tomando conta do stand, né, a Steph, ela chega pro cara e fala, olá, tá, não sei o que, tudo bem, qual que é a sua idade? Aí o cara falou, acho que, sei lá, 16 anos. Aí ela falou, ou não, ele falou 14, isso. E ela falou que tinha que ter pelo menos 16. E sem isso ele não ia entrar. E aí ela ainda perguntou, porra, você tem algum acompanhante no evento? O cara falou, não tenho, tô sozinho e tal. Ah, mas você tem uma autorização por escrito? O cara, também não tenho. Ah, então não vai dar. Falou, amigo. O cara ficou lá esperando aquele tempo todo pra nada.
Que tristeza, coitado do homem.
Tá,
é, cara, mas eu, moleque Pedrinho, muito sagaz, cheguei lá pra moça, ela virou e falou, tá, qual é a sua idade? Falei, tenho 16. Ponto final. Mas eu menti com... Cara, o metaforando teria orgulho de mim naquele momento. Eu menti muito bem. Ela nem desconfiou de nada. Deus. Ela só falou, não, beleza, pode entrar e tal.
Tua sorte é que não estavam pedindo identidade. Né?
Nossa, sorte pra caralho. Porque eu também não tinha nem autorização por escrito, nem ninguém pra me ajudar com isso naquela
Meu
hora.
Meu Deus do céu.
Aí, aliás, não eram dois, eram três amigos que estavam junto comigo. Um, ele foi super honesto. Ele falou a idade de verdade que ele tinha lá, não lembro, 14, 15, não entrou. O outro, muito moleque sagaz, foi lá e entrou junto comigo. E o meu terceiro amigo, que ele ficou no meio termo, ele não sabia se ele mentia ou não, ele mandou um eu tenho 15 para 16 anos.
15 para... Nossa, esse aí realmente é um mentiroso nato, né?
O cara, ele conseguiu mentir a idade, isso, ele não falou...
Isso é incrível, mano, sabe? Não podem nem falar que ele mentiu, nem que falou a verdade.
É verdade.
Um abraço pra você, César. O cara foi lá, mentiu a idade, não mentiu com vontade, ele mentiu mais ou menos, quis ficar na linha ali tênue entre a mentira e a não mentira e a não omissão de fatos. E se fudeu, não entrou, não jogou o jogo. Parabéns, César.
Boa, César.
Só eu e o outro cara que jogamos.
Boa, César. Arrasou. Foi botado pra mamar, César. Porra, boa.
Ai, cara, essa história coitado é maravilhosa. César. E aí foi muito bom porque ali, cara, 2018 ainda, a demo não era nem pública ainda pros fãs, nem nada.
Acesso antecipado muito forte.
Eu achei muito mal. Nossa, eu fiquei vidrado.
Mano, vai tomar no cu daquela... Ah, é o One Shot Demo.
É, o One Shot veio depois.
Aquela desgraça de demo, que você pode jogar só 30 minutos. Mano, vai tomar no cu. É uma demo. Por que você tem que limitar a pessoa pra jogar, cara? Ai, que ódio que eu tinha disso daí.
É, por sorte, essa demo tá atualizada e agora ela não é mais One Shot. Você pode jogar ela pra
tem
sempre.
Tem a RPD demo, você pode baixar ela e você explora aquele pedacinho da RPD o tanto que você quiser. Graças a Deus.
Ainda porque... tem o easter egg do gritinho do Nemesis lá, do Star.
Mano, se algum dia a Capcom fizer uma demo bosta daquela, eu vou meter tanto pau que eu vou ficar com raiva.
Tu vê meu celular.
Realmente, realmente. Eu não posso falar que eu não gostei daquela demo, porque eu literalmente consegui um PlayStation 4 em 2019, logo no comecinho de janeiro, e a hora que eu consegui o PlayStation 4, essa demo foi lançada e eu tava hypado depois de ter jogado a demo da BGS. Então, enfim, eu fiquei muito maluco por esse jogo, comprei ele no lançamento, foi uma experiência maravilhosa. Aí, como eu queria 2019 de volta, gente, não tinha coronavírus lá ainda.
Nossa, que saudade dessa época, né? Quando a gente podia ser gente ainda.
Exatamente.
Mas enfim, agora a gente tem aqui o comentário da AdriftIntender, arroba Akita_KT. Ela falou que casou e teve filho graças à Nintendo. Eu queria saber mais aprofundadamente como que isso rolou, porque ela só deu esse relato aqui na nossa página aqui, mas eu queria muito saber como que aconteceu isso, porque eu sei que normalmente acontece isso, muita gente se conhece graças a algum tipo de console e coisa e tal. Por um exemplo, aqui na Pixel aconteceu basicamente isso. A gente, por causa de videogame, acabou se conhecendo. E às vezes isso acaba acontecendo, né? Você conhece uma pessoa, namora, casa e tem filho. Eu acho isso bem legal e é uma coisa que o videogame consegue proporcionar pra gente. Isso é bem interessante.
Olha o complemento, ó. Casei e tive filho graças à Nintendo. Por isso sou legalmente impedido de falar mal da Nintendo no Twitter. Só concordo discretamente de longe. Isso é relacionamento abusivo.
Relacionamento abusivo com a Nintendo.
Se a pessoa não te deixa ser livre assim pra falar mal da Nintendo, então é triste.
A gente tem um comentário aqui também do Xavier, arroba no Xavier. É, eu tinha ido num camelô no centro da cidade pra comprar jogo de PS2. Eu tava em dúvida entre dois jogos, não lembro agora qual era. Mas a moça do camelô começou a me apressar pra escolher porque a polícia tava passando no local.
Que porra é essa?
O cara foi comprar jogo de PlayStation 2 na boca, mano. Muito foda.
eu tava com tanto medo da polícia que quando eu ouvi o cara gritando, eles estão vindo, eu só peguei qualquer jogo e dei o dinheiro e saí correndo. Nunca senti tão pressionado na minha vida.
Que horrível.
Meu Deus, cara.
Coisas que a pirataria traz pra vida.
Xavier, um beijo.
Beijo. Hoje a gente tá mandando salve pra todo mundo. Eu vou aproveitar esse momento pra mandar o meu salve pro Chacon. Coitado.
Você já
eu
prometo.
Não, não esqueci não, pô. Eu ia mandar no finalzinho, mas eu vou aproveitar pra mandar agora, porque, coitado, moleque, ele sofreu. Pra quem não conhece, o Chacon, ele é um maluco aí lá do Twitter. Quem não acompanha a gente por causa do Twitter, que a gente tem um público, né, que acompanha a gente de fora. Mas, enfim, o Chacon, ele é um cara que a gente conhece do Twitter e que ele decidiu platinar o Devil May Cry 5 e eu prometi pra ele que se ele platinasse, eu ia mandar um salve pra ele em algum episódio aqui da Pixel. Então, um salve pra você, Chacon, parabéns. Você é um guerreiro, moleque, porque eu não tenho coragem.
Parabéns, Chacon, porque platinar jogo da Capcom...
Pelo
é
amor
difícil.
De Deus. Não, que jogo da Capcom, James? Esse jogo, então, cara, eu acho que, sério,
não,
Resident
realmente.
Evil tem uns muito difíceis, mas Devil May Cry, cara, você supera. São todos
Deus
escrotos. É absurdo. E eu sei porque, ó, agora falando aqui diretamente com o Chacon, eu fui jogar Devil May Cry 5, fui olhar os troféus lá, eu não consegui. Faltou dois pra mim, que são justamente o de zerar no Hell in Hell, lá, dificuldade 2 Infernos, e o de fazer Rank S em tudo, que com certeza é o mais cabuloso, porque na última dificuldade, tenho... gente, você leva um hit, você tá morto, literalmente. E você tem que bater muito nos inimigos. Então é literalmente zerar sem levar dano. E tem umas partes que são puta que pariu,
já compostava
cara.
Diariamente, né? Essas partes, essas missões aí que ele tinha conseguido fazer. E eu achava tão emocionante, eu ficava acompanhando isso, meu Deus do céu. Velho, quando ele vai conseguir isso daí? Aí eu achei que ele ia sofrer bastante no final, mas teve uma missão aí que ele passou bastante tempo fazendo, eu não lembro qual. Aí, ele tava no 80, nos 80 ranks, quando eu fui ver, no outro dia ele já tinha acabado. E eu achei tão
foda. Tá vendo?
Foda.
Que lindo. Não, muito foda mesmo. Chacon, meu querido, um abraço, um beijo pra você. E o negócio é o seguinte, eu prometo que eu ainda vou platinar Devil May Cry 5 também, tá bom? Pra honrar você. E
bom
essa
dia.
Minha platina vai ser em seu nome, querido.
Ele
é
tá platinando 2 agora, pelo que eu entendi que ele me falou.
Gente,
tá
o
2
é ruim.
Ainda.
Jesus Cristo. Mas...
É, deve ser ruim e difícil ainda. O cara é
ruim e
ele
difícil.
É maluco, ele é louco.
O Chacon é foda. Não, eu tiro muito o chapéu.
O Chacon é louco.
Eu normalmente uso chapéu, então... Chacon, eu tiro meu chapéu pra você. É isso.
É, tá aí dizer. O nosso salve, a nossa menção honrosa ao Chacon, tadinho.
É incrível.
Parabéns, cara, você é foda. Mas continuando, eu vou ler agora o comentário do Felipe, @Felipe4ex. _, eu acho. Eu acho que é isso. Arroba muito difícil, hein, colega? Fala sério. Mas, enfim. um dos Need for Speed de PS2 tinha uma demo de um jogo do 007. Eu simplesmente jogava aquilo e não entendia porque ela nunca continuava. Eu devia ter uns 9 anos na época, mais ou menos. Esse negócio de demo é realmente uma tristeza. Eu lembro que no 360 eu jogava muita demo porque, né, eu não tinha o meu 360 desbloqueado. Então, o que eu tinha pra jogar, quando eu zerava os jogos que eu tinha e já tava de saco cheio, era jogar demos. Eu lembro que tinha demo de um joguinho de moto lá que eu jogava muito, e também tinha uma demo do Star Wars de Kinect, mano. Aquele jogo era muito ruim, e eu jogava muito a demo daquilo. Era realmente, a história com demo era foda, mas realmente eu não tava ligado que existia demo no PlayStation 2, não. Bom saber. Eu era meio...
Eu lembro que eu tinha, na época que eu tava jogando no computador, eu tava com foda de jogar um jogo de plataforma, né? Eu tinha acabado de sair do PlayStation 1 e tal, e queria uma parada meio que Spyro ou sei lá, meio Crash, que foi meus contatos no PlayStation 1. Aí eu lembro que eu conseguia um jogo lá, eu pensava que era um jogo completo, do Croc. Vocês lembram do Croc? Eu não sei se vocês estão ligados quem é o Croc. Ele é, se eu não me engano, ele era um projeto cancelado de um jogo do Yoshi em 3D, alguma coisa assim.
Não faço ideia.
Era alguma coisa assim, eu tenho isso na minha mente, dessa informação de que o Croc é um jogo cancelado do Yoshi. Enfim, eu lembro que eu jogava a demo que nem filha da puta, e igual o cara aí também, eu queria continuar e não conseguia, eu não sabia por quê. Porque era uma demo. Eu fui descobrir isso depois.
Nossa.
E eu ainda tenho vontade de zerar esse jogo que eu nunca zerei, o Croc. Eu lembro que eu gostava, achava legalzinho, mas eu nunca zerei porque eu tinha só a demo. Tem aqui o da Alice, @AlicePaladares, minha amiga, querida amiga. Eu comecei a jogar Bang Dream Girls Band Party e virei gay. Eu acho que isso não é tipo só de... de jogo de The Bang Dream, de garotinhas. Eu acho que isso aí é culpa de todos os jogos de ritmo. Que tem que ser muito, não sei, mano. Tem que ser muito bitolado das ideias pra jogar jogo de ritmo.
Vocês são tudo louco, gente. Nossa, tudo louco.
Vocês vão ler mais algum agora? Aí vamos ler o do Ramon já, aí, por último aí, que é o muito foda.
Que eu leio o do Ramon, então, que eu não li nenhum.
Então li aí o do Ramon.
Ah, então lê.
Quando eu era mais novo, 9 ou 10 anos, eu tinha um console clone do Nintendo chamado Genicon. Esse console tinha dois diferenciais. O game Genie imbuído e no lugar de um cabo para mandar a imagem para a TV, ele tinha uma antena. Caralho, que porra é essa?
Quem teve ideia de fazer essa bosta?
Mano, então, o problema é que quando ganhei ele, não veio a antena, ou seja, nem cabo nenhum. Como eu não sabia que ele era o wireless, simplesmente peguei um cabo de imagem e conectei na TV. O problema foi que a TV acabou servindo como uma antena gigante e todos os vizinhos captavam o sinal do meu videogame. E pra melhorar, o videogame não funcionava no canal 3, funcionava no mesmo canal da Globo, que porra!
Específico. Não, na moral, puta que pariu.
Então, foi uma treta gigante, porque as vizinhas queriam ver a novela, mas tinham que me ver jogando Mega Man 3.
Não, na moral, o Ramon, ele é um cara visionário. O maluco criou o streaming, mano. Ele streamava jogo com 9 anos de idade. O cara era foda.
Gente do céu, eu vou curtir essa história dele.
E ele ainda boicotou a Globo, velho. O cara é sensacional. Na moral, Ramon, parabéns. Você acaba de ganhar aqui o nosso sorteio de joguinho de hentai na Steam. Se você quiser e estiver escutando esse episódio, manda na DM da Pixel o seu númerozinho da Steam lá, porque eu vou te mandar um joguinho de hentai. Porque
ai,
não, velho,
Deus.
Você superou a história do Alex. Você tá de parabéns, ganhou o joguinho. Mano, muito bom.
O piano é nada. Ele mandou uma foto da caixa do videogame,
mandou.
Aí tá aqui, sem barulho, e um videogame com superpoderes, realmente superpoderes, tipo...
Tem o superpoder de fuder a vizinha. Olha lá, sim, velho, não, e ela tinha fonezinho, fone de ouvido no controle, aí com certeza a Sony,
mano,
copiou esse controle.
As tiazinha tudo querendo ver a atuação do Ari Fontoura na nova novela, velho, o cara lá jogando Mega Man, cara.
O cara revolucionou.
Eu tenho uma crítica. Esse videogame aqui tem fone, é com entrada P2 pro controle, e os controles da Nintendo não. Olha só. Toma aí essa crítica aí. Lacrei, mano.
Não, não tenho nem como.
Puta crítica social foda.
Caralho.
Obrigado a você que escutou até aqui, muito obrigado mesmo. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, porque sempre que a gente estiver fazendo alguma coisa dessas que vocês participam, ou comentam, ou mandam pra gente, é por lá no nosso Twitter que a gente vai estar avisando. Então segue a gente lá, @pixelcast. Tem aí também na descrição desse episódio todas as nossas redes sociais de todos os participantes da Pixel. Então mesmo o pessoal que não tá aqui, tá aí. Então se você quiser seguir a gente, acompanhar a gente e conhecer mais do nosso trabalho. Mas enfim, eu acho que é isso. Tem episódio toda quarta-feira, esse episódio atrasou, eu acho que vai estar saindo numa sexta-feira, me desculpe pessoal, a gente se enrolou um pouco aqui, mas acontece coisas da vida, pelo menos vocês têm um episódio desses aí, e foi um episódio legal, porque a gente, além de se conhecer, vocês também puderam conhecer a gente, tipo, mais das nossas histórias, enfim, e mesmo depois que esse episódio
eles
saiu...
descobriram porque eu odeio Resident Evil 4, olha.
Ainda teve essa, olha só, um bônus. Mas enfim, se você tiver, ou escutou esse episódio até o final, ficou animado, quer contar essa história pra alguém, volta lá naquele nosso post que a gente usou de base pra esse episódio, e conta pra gente sua história, que a gente vai estar lendo ainda, ou a gente mostra pro pessoal. É legal sempre conhecer o nosso público, eu sempre fico muito feliz quando vocês comentam e interagem com a gente, ok? Mas então, galera, muito obrigado por estar até aqui. Um beijo no coração, um forte abraço e tchau.
Namastê.
Tchau.